gente está numa season de alinhamento, amém? Alinhamento gera avivamento. Deus está alinhando para romper. Você nunca vai ver uma flecha que vai longe sem que antes tenha sido tensionada. E eu sinto que a gente está nessa estação. Deus está nos tensionando para nos levar ainda mais alto. Deus está nos esticando para nos levar ainda mais longe. Você está comigo? Amém? Esse é meu papel aqui. Eu quero encorajar você. Mas encorajamento sem fundamento é só euforia. Euforia não vai mudar a tua história. A gente tem que ter fundamentação. Eu sou o primeiro para encorajar você. Eu sou como aquele treinador que está no corner, que por mais que não possa lutar por você, está o tempo inteiro vibrando, te dando as direções e falando, vai, isso, vai, continua. Ele está quase parando, isso, vai, continua. Ele vai pedir para parar, vai, vai, segura a guarda, cuidado. Ele já entendeu qual que é o teu ponto fraco. Ele vai bater aí até você desistir. Eu estou aqui para essa função. Uma das coisas que mais tem me assustado é que eu vejo muitas pessoas compartilhando testemunhos de antigas comunidades de fé que faziam parte aqui na América, de que a liderança, ela exercia um papel quase que de, sei lá, cabresto é uma palavra muito dura de se usar, mas é quase isso. Não se pode comprar um carro sem falar com o pastor, não se pode alugar uma casa sem ter a permissão do pastor. Irmão, a função de um pastor não é de dizer para você como você viver, é de ter uma vida que te inspire a viver como ele vive. A função do pastor é de apontar o caminho, estimular você a correr. Mas ninguém vai correr por você, ninguém vai cuidar dos seus filhos por você, ninguém vai ter o teu tempo de secreto por você, ninguém vai ter o teu tempo com Deus por você. A gente só está aqui para apontar o caminho e lembrar daquilo que nunca deveria ser esquecido. Essa é a nossa função, amém? Fecha parênteses. Terceiro ponto, entregue tudo. Aquele menino, ele não era o único que tinha algo para comer. Vamos só deixar isso claro. Não dá para acreditar que numa multidão aquele menino era o único que tinha algo para comer. Mas uma coisa fica claro na história: ele foi o único disposto a entregar. Irmão, olha para mim. O que vai marcar a história das nossas casas não é aquilo que a gente possui, mas é aquilo que a gente está disposto a entregar. O milagre está na partilha, o milagre está na entrega e o milagre está na confiança. Se quiser, anota isso e outro dia eu vou destrinchar um pouco mais. Todo milagre que a gente vê na Nova Aliança acontece a partir de partilha, a partir de entrega e a partir de confiança. Milagre está na partilha, milagre está na entrega e o milagre está na confiança. Tem muita gente que não consegue viver milagres porque não consegue confiar. A gente fala para todo mundo que crê num Deus de milagres, mas a gente faz de tudo para não ter que depender de um. A gente fala para todo mundo, eu creio num Deus que cura, mas quando a doença é na nossa casa, é que a nossa base de fé é testada. A gente fala para todo mundo, não, Deus muda histórias. Mas é difícil quando a história que precisa ser mudada é a nossa. Todo milagre que a gente vê Jesus fazendo parte dessa premissa: entrega, partilha, confiança. Aquela mulher aos pés de Jesus, ela quebra o vaso, ela quebra para que não haja nenhuma possibilidade de reter ou guardar, para que no meio da entrega não haja nada que sabote ela pensar, quer saber, guarda só um pouco, não precisa ser tudo. A Bíblia diz que aqueles homens que estão ao redor dela olham para aquilo. Lembra que eu falei ainda há pouco, todo passivo carrega um discurso politicamente correto. Alguns olham para aquilo e falam, cara, que desperdício, ela podia ter dado aos pobres. Eles tinham mais do que ela, mas não entregavam nem para os pobres, nem aos pés de Jesus. Aí alguns falam, por que ela fez isso? Se tivesse vendido, a gente poderia ter utilizado da oferta. Ali tem algo muito claro acontecendo. Quem não teve um encontro com Jesus, sempre vai chamar de desperdício o que nós chamamos de adoração. Cara, você está entregando tudo? Na perspectiva dela é, cara, você viu nos pés de quem eu estou entregando tudo? Na perspectiva daqueles homens é um ano de trabalho. Na perspectiva dela, ele é o acesso à vida eterna. Cara, teve muito esforço para você comprar esse perfume. Na perspectiva dela, eu estou fazendo enquanto eu posso, porque daqui a alguns dias alguns vão procurar e não vão encontrá-lo. Isso aconteceu, eu já preguei sobre isso aqui algumas vezes. Dias depois, Jesus é morto, sepultado, mulheres vão para levar incensos, para levar, perdão, especiarias, óleo, perfume, para cobrir o corpo morto dele. Quando chegam lá, o túmulo está aberto e o homem de branco pergunta: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Vou entregar algo precioso para a pessoa certa, no tempo errado. Aquele menino não era o único que tinha algo para comer, ele foi o único disposto a entregar. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Jesus entregou tudo. Eu vou finalizar, mas eu quero compartilhar, estabelecer um fundamento aqui que talvez você nunca tenha parado para pensar. A Bíblia diz que quando está próximo de se cumprir, quando está próximo de se manifestar a morte de Jesus na cruz, ele então entrega o seu espírito. Ele diz: Pai, está consumado. Jesus entrega o seu espírito. Por que que Jesus entrega o seu espírito? Porque a sua vida foi uma oferta. Se Jesus não entrega, ele teria morrido, então a morte tirou dele. Cara, pega isso. É como se Jesus estivesse falando: ele está lá, ele está sangrando, já está saindo água no lugar de sangue, ele está quase, ele sabe, eu vou morrer daqui a alguns minutos. Então, antes que a morte tire de mim a vida, eu entrego para o Pai. Você vai entender, cara, Deus falou isso comigo hoje pela manhã, isso explodiu a minha mente. Qual que é o princípio? É entrega. Qual seria o sentido se a morte tirasse de Jesus aquilo que Jesus deveria entregar? André, eu não entendi ainda, eu vou te explicar. Irmão, os céus não vão tirar de você o que Deus está convidando você para entregar. Deus está falando: me dá os seus melhores dias, constrói algo comigo, constrói algo maior do que você, faça algo por alguém, seja a resposta de oração. Esse é um convite, mas os céus não vão tomar isso de você. Os céus não vão te acordar de manhã, te vestir e fazer orar por alguém. Os céus não vão pegar o teu Spotify, ou seja o que for, vão apertar play na música Som do Reino, vão te acordar e falar: ei, tá pronto, vão, mergulha. Não, os céus não vão fazer isso. Por quê? Porque se o céu toma de você, não é uma oferta. Então, por que que Jesus entrega? Porque ele entende o princípio da oferta. O princípio da oferta, e eu não estou falando, não vai ter uma segunda palavra de oferta para você dar mais dinheiro, ok? Eu sei que a igreja foi muito ferida por falta de caráter no púlpito. Não que dar duas ofertas seja falta de caráter, mas não que em alguns momentos já não tenha sido, ok? Então não vai ter um segundo momento de oferta. Eu estou falando de algo muito mais valioso do que o teu dinheiro. Estou falando de você. A oferta que eu estou falando agora é você. É o teu coração por inteiro, é a tua mente por inteiro, é a tua vida por inteiro, é o teu chamado por inteiro. Como eu falei mais cedo, irmão, nenhuma mulher fica mais ou menos grávida. Não existe uma gestação pela metade, não existe um milagre pela metade, não existe uma criança sendo gerada pela metade. E por que que a gente quer entregar pela metade? Deus não quer a gente pela metade. Deus não quer uma parte da nossa semana. Deus não quer a gente só nos nossos dias maus. Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, não, não é isso que Deus quer. Deus quer você nos seus dias maus, mas nos seus dias bons também. Deus quer você enquanto você é jovem, mas quer você quando você for mais ancião também. Deus não quer você quando você fizer todos os seus planos e fizer todas as suas vontades, e casar, e comprar tua casa, e mobiliar, e aí pronto, Deus, agora eu estou disponível. Não, não, não. Deus quer os seus dias quando você ainda nem começou a tua jornada. Deus, eu nem comecei, mas eu estou disponível. Se você quiser mudar os planos, eu estou aqui. Se você quiser mudar a minha história, eu estou aqui. Irmão, olha para mim. Tem muita gente que diz que foi Deus quem trouxe você para cá, mas eu tenho plena convicção que alguns de nós, se Deus pedisse para você voltar, não voltaria. Então eu concordo com a vontade de Deus, desde que a vontade de Deus seja como é a minha. Estou falando de púlpito aqui, eu estou completamente aberto para que Deus me leve para qualquer lugar, em qualquer tempo, para fazer qualquer coisa. Irmão, eu posso prosperar na Tailândia com Deus e eu posso me afundar na América sem Ele. Eu posso ser levantado como uma das vozes de influência na minha geração em Little Haiti, como eu posso ser escondido, mesmo estando no meio de um avivamento geracional. Não tem a ver com circunstâncias, mas tem a ver com entrega. Filho, você está disponível para entregar? Então você está pronto para receber? Pega isso, irmão. Já falei sobre isso. Abraão, quando Deus chama para ele, fala: prepara um holocausto, entrega o teu filho. Deus não queria Isaac, Deus queria Abraão. Quando Abraão prova que vai até o último limite por ele, Deus fala: você está pronto para ter esse filho, porque você está disposto a entregá-lo por mim, se for preciso. Guarda isso, irmão. Nós só estamos prontos para receber o que estamos dispostos a entregar.
E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou tiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais duas indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!